ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É a sexta rodada do Brasileirão. Flamengo e Corinthians abrem o fim de semana com transmissão da Nacional a partir das 15h30. E o clima no Flamengo não é nada bom. Depois das derrotas no Brasileirão e na Libertadores, torcedores fizeram um protesto em frente ao Ninho do Urubu hoje pela manhã. Alguns atletas, entre eles Vinha, Everton Cebolinha e Arrascaeta, foram parados enquanto entravam de carro no CT do Flamengo. Uma faixa foi colada na porta com críticas ao presidente Rodolfo Landim, ao vice de futebol Marcos Braz e também ao técnico Tite. Sobre a equipe que entra em campo amanhã, o Flamengo vive a expectativa do retorno do Arrascaeta. A evolução clínica do uruguaio em relação à lesão na coxa direita vai definir se ele começa jogando ou não. Caso o camisa 14 não se recupere, Lohan deve ganhar uma chance entre os titulares. Quem está fora, com certeza, é o Bruno Henrique, com o problema no pé esquerdo. Já no Corinthians, o clima é muito mais tranquilo. A equipe vem de vitória sobre o Nacional do Paraguai pela Sul-Americana e sofreu apenas um gol nas últimas 4 partidas. Quem está de bem com a galera é o atacante Yuri Alberto. O jogador fala sobre seu retorno aos gramados, o apoio do técnico Antônio Oliveira e a sua atuação na partida lá no Paraguai.
Muito feliz, um retorno muito especial. Se não fosse esse cara, hoje eu não estaria aqui, eu teria ficado no CT tratando. E tô com uma dificuldade muito grande no joelho, graças a Deus eu tô melhorando. Ainda não estou 100%, mas acho que esse gol me dá uma alegria, uma motivação muito grande, ainda mais ajudando meus companheiros dentro de campo. E sobre a comemoração ali, cara, é o momento, eu comemoro mesmo do jeito que eu gosto, se é escorregando no gramado, se é dando soco no ar, se é fazendo assim também, porque eu gosto de barulho. Queriam que eles gritassem meu nome de novo, porque fazia tempo que não gritavam, né? Então, muito feliz com esse gol.
E quem tá comigo hoje é o Luiz Ferreira para participar aqui do programa No Mundo da Bola. Tudo bem, Luiz? Boa noite, amigo.
Boa noite para você, André Max, a todo mundo ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Olha, o que vem por aí pra gente é um primeiro lugar, é um grande jogo só pelo fato de termos Flamengo e Corinthians em campo. Mas o que a gente ouviu aí do noticiário, o Flamengo tá numa situação bastante complicada. Para você ter uma ideia, as informações sobre a multa rescisória do Tite já caíram, já foram divulgadas para a grande imprensa, ou já foram vazadas para a grande imprensa, e fato é que a torcida não está feliz, e tem razão de não estar feliz, porque o Flamengo não vem jogando nada. Ao contrário, o Corinthians vem numa boa fase, 4 jogos sem derrota, venceu bem o Fluminense, venceu bem o Nacional do Paraguai, está numa situação mais confortável na Copa Sul-Americana, e o melhor, mesmo sem apresentar um bom futebol, Corinthians vem conseguindo resultados. Foi o que aconteceu na última terça-feira contra o Nacional do Paraguai, André Max. Ou seja, o Flamengo tem força para sair dessa situação? Tem. O Tite, ele está tendo que lidar com a pressão da torcida, a pressão dos bastidores, a pressão de influenciadores, que você sabe que isso existe, alguns coleguinhas de imprensa, que você sabe que isso existe, e a própria pressão por resultados. Daqui de onde estou, e se a gente até conversava na nossa redação, não me parece que o grupo tem alguma coisa contra o Tite. Isso, pelo menos, para mim, não fica explícito, como era explícito com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza e até com o Sampaoli no ano passado. Mas agora é o seguinte, André, o Flamengo vai pegar um adversário que está numa boa fase, que vem jogando um futebol muito mais, vamos, não um futebol bonito, mas um futebol muito mais objetivo, um futebol muito mais, me fugiu a palavra agora, um futebol muito mais eficaz do que o Flamengo está jogando, e amanhã com certeza o ouvinte da Rádio Nacional vai ouvir um grande jogo. Vamos ver quem é que vai sair feliz, o Flamengo ou o Corinthians, André.
É, e domingo o jogo da Rádio Nacional é Fortaleza e Botafogo também, outro grande jogo. 15h30, começando o show de bola, às 4h a bola rolando. Enquanto o Leão do PSI vem de derrota para o Nacional Potosí pela Sul-Americana, derrota lá na altitude de 4.000 metros, o Glorioso vem de vitória importante sobre a LDU pela Libertadores. Agora o Bota encara uma série de 4 jogos fora de casa. O técnico português Arthur Jorge garante que o time vai forte em todas as frentes.
O balanço que eu faço não pode ser nunca em função daquilo que é jogarmos no Rio ou jogarmos fora. Claro que o meu balanço tem muito mais a ver com aquilo que foram os 9 jogos jogados, sendo que tivemos uma sequência de jogos próxima e aqui no Rio. Mas aquilo que é a nossa determinação é aquilo que eu acabei de dizer. Nós temos que ter a coragem, ter a capacidade para podermos estar preparados para lutar onde quer que seja, sabendo que vamos ter tarefas difíceis, sabemos que vamos ter confrontos difíceis, estamos perfeitamente conscientes de tudo isso, mas temos também a nossa ambição e a nossa capacidade para podermos pensar que somos capazes de cumprir o objetivo. Portanto, aquilo que nós teremos neste curto espaço de tempo, em que se juntarmos mais o jogo para a Copa, em que vamos também fora, o jogo da Série A que ficou adiado, que seria em São Paulo frente ao Corinthians. Portanto, temos aqui uma sequência de jogos fora, mas onde seguramente aquilo que nós temos que nos comprometer também, é poder em cada um deles lutar pela vitória. A partir daí, se nós dermos o nosso melhor em cada um desses jogos, pouco mais a exigir a cada um de nós.
Ô Luiz Ferreira, o Fortaleza é um time que oscila bastante, tem sido assim nos últimos 2-3 meses, início de temporada, e o Botafogo entrou numa frente bacana, né? Apesar de uma derrota aí no meio pro Bahia, tem uma vitória importante sobre o Flamengo, essa vitória sobre a LDU, deu uma embaladinha na Libertadores, né? Perdeu os primeiros 2 jogos, ganhou na sequência outros 2. O que você imagina desse jogo de domingo, Fortaleza e Botafogo?
Olha, primeiro lugar, 2 equipes que estão mostrando. O Fortaleza até que tá, vamos dizer uma palavra que o Valdir gosta muito, o Valdir Luiz, claudicante. Pro Fortaleza a gente tem que levar em consideração que jogou na altitude de Potosí. E realmente é muito complicado você jogar lá. E o Fortaleza acabou goleado por 4-1. Mas são 2 equipes muito bem montadas, são 2 equipes muito bem organizadas. Eu só temo, André, a questão do Botafogo, a questão do elenco curto. Nos últimos minutos, e você narrou essa partida, você viu o time do Botafogo sofrendo com o cansaço. Botafogo não teve o Eduardo, não está tendo o Tiquinho, está tendo ali o Arthur Jorge tendo que improvisar alguns jogadores. Na partida contra o Bahia, ele colocou o Alexander Barbosa como uma espécie de centroavante, algo comum no futebol europeu, mas que não é tão comum aqui no Brasil, muita gente estranhou, porque o elenco é curto. O Botafogo, ele tá com o elenco curto, tá tendo que lidar com uma série de coisas. Agora, mesmo assim, o ouvinte da Rádio Nacional pode ficar tranquilo que vai se deparar com um grande jogo de 2 grandes treinadores. Arthur Jorge é um treinador que já está mostrando um pouco da sua qualidade à frente do Botafogo, e o Juan Pablo Vojvoda dispensa comentários por tudo aquilo que fez no Fortaleza durante esses últimos 3 anos, André.
Sem dúvida alguma. Bom, são 6h09.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Mais uma equipe está definida na semifinal do Novo Basquete Brasil. O Flamengo fez 3-0 nos playoffs contra o Fortaleza. Na terceira partida, o placar foi de 83-63 para o Rubro Negro. O cestinha do jogo foi Gabriel Jaú, com 16 pontos. No outro jogo de ontem, o Vasco perdeu para o Bauru por 67-59. Vasco vai para o quarto jogo, não podendo perder. A série está 2-1 para o Bauru. De 19 a 24 deste mês, será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o Campeonato Mundial de Judô. A Confederação Brasileira de Judô convocou 18 judocas. O que chamou a atenção foi não constar na lista dos convocados o nome de Mayra Guiar. Mas o fato foi explicado pela assessoria da lutadora, dizendo que o foco de Mayra são os Jogos de Paris. Este ano ela ainda não participou de nenhum torneio internacional. Na dica de hoje nós vamos falar sobre sobrecarga. O que é sobrecarga? Sobrecarga é o seguinte, você está acostumado a caminhar. Você todo dia caminha a mesma distância, no mesmo ritmo. Aí chega um momento em que você já não está sentindo mais ofegante, não está se sentindo cansado. Aquilo entrou numa zona de conforto. É hora de dar uma sobrecarga. O que que significa isso? Ou você vai aumentar a distância que você está fazendo, ou vai aumentar o ritmo que você está fazendo. Não se deve aumentar as duas coisas ao mesmo tempo. Não se deve aumentar a distância e o ritmo. Mas você pode manter a distância aumentando o ritmo. Então, isso aí é importante você ter na sua cabeça. Nunca se aumenta a distância e o ritmo ao mesmo tempo. Você pode variar. Se você aumentar a distância, não aumenta o ritmo. Se aumentar o ritmo, não aumenta a distância.
E Thiago Monteiro venceu mais uma no Masters 1000 de Roma. O brasileiro não teve problemas para vencer o australiano Jordan Thompson, 2-7 a 0, parciais 6-1 e 6-3. E a fase é muito boa. Depois de chegar nas quartas de final do Rio Open, Thiago Monteiro furou o qualifying no Masters 1000 de Madrid e chegou até a terceira rodada. Em Roma, o brasileiro também passou pela fase classificatória e já acumula 2 vitórias na chave principal. E Júlia Penalber conquistou vaga no wrestling das Olimpíadas de Paris. A lutadora de 32 anos venceu o pré-olímpico mundial de Istambul, na Turquia, e representará o Brasil na categoria até 57 quilos do estilo livre. Irmã do judoca olímpico Vitor Penalber, a carioca vai fazer na França sua estreia em Jogos Olímpicos. Falando de judô, Larissa Pimenta até 52 quilos e Rafaela Silva até 57 conquistaram medalhas de prata no primeiro dia do Grand Slam de Astana, no Cazaquistão. Depois de boas campanhas nas preliminares, Rafa perdeu para a canadense Krista Degut, líder do ranking mundial, enquanto Lari caiu diante da israelense Jeffen Primo na decisão. Tá na hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o técnico Arthur Elias anunciou a lista de convocadas da seleção feminina para 2 amistosos preparatórios para as Olimpíadas de Paris, os 2 jogos contra a Jamaica. As partidas estão marcadas para o dia 1º de junho, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e 4 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vamos às listas. As goleiras: Lorena, do Grêmio; Luciana, da Ferroviária; Natasha, do Palmeiras; e Tainá, do América Mineiro. As laterais: Fê Palermo, do Palmeiras; Tamires, do Corinthians; e Yasmin, também do Corinthians. Para a zaga: Antônia, do Levante, da Espanha; Rafaele, do Orlando Pride, dos Estados Unidos; Tarciane, do Houston Dash, também dos Estados Unidos; e Thaís Ferreira, do Tenerife, da Espanha. Para o meio campo: Ana Vitória, do Atlético de Madrid, da Espanha; Brena, do Palmeiras; Duda Sampaio, do Corinthians; Duda Santos, da Ferroviária de Araraquara; e Yaya, do Corinthians. E pro ataque: Adriana, do Orlando Pride, dos Estados Unidos; Bia Zanerato, do Kansas City Curren, dos Estados Unidos; Bianca Brasil, do Cruzeiro; Cristiane, do Flamengo; Gabi Nunes, do Levante, da Espanha; Gabi Portillo, do Corinthians; Jennifer, do Corinthians; Ludmilla, do Atlético de Madrid, da Espanha; Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos; e Priscila, do Internacional. Durante a entrevista coletiva hoje pela manhã na sede da CBF, o técnico Arthur Elias fez uma avaliação dos últimos jogos da seleção feminina e destacou o grande objetivo da equipe nos Jogos Olímpicos.
Nós temos o objetivo de passar para as fases mata e avançar nas fases matas, chegar, voltar a ser protagonista, como eu falei desde a primeira vez, e para isso você precisa acostumar a seleção brasileira a jogar de forma mais encorajada, mais ofensiva, que crie mais chances. Então isso eu acho que foi muito bem assimilado e foi executado, né? Os jogos mostram isso, não os números, mas só os números, né? Os números mostram também, mas se você pegar as análises dos jogos, mostram isso também. Então eu estou muito satisfeito com esse processo, né, até aqui, com a seleção brasileira, mas ainda falta bastante. O ideal, se você entender como excelência, é algo que eu vejo que é um norte, né? um ponto a gente mirar, mas dificilmente você chega lá. O que nós precisamos fazer é trabalhar muito e ter uma seleção competitiva contra qualquer seleção do mundo, e isso eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, e nós vamos chegar forte nas Olimpíadas jogadoras para representar bem a nossa seleção.
Tá aí, portanto, o Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Luiz Ferreira, você que é um especialista, adora a modalidade, acompanha muito. O que que você avalia dessa convocação? Gostou, não gostou? O que que você espera?
Olha, André Marques, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que festejar a convocação da Bianca Brasil, jogadora do Cruzeiro, para esses dois jogos contra a Jamaica. Eu acompanhei durante a coletiva inteira do Arthur Elias e ele me pareceu, pelo menos eu tive essa impressão, de estar um pouco mais pé no chão. O que que eu quero dizer com isso? Nas primeiras coletivas, a gente ouvia o Arthur Elias dizendo que a seleção feminina vai jogar para frente, que a seleção feminina vai ser a protagonista. Agora a gente já ouve o Arthur Elias, a gente precisa trabalhar para voltar a ser protagonista. Eu não sei dizer, André, se os jogos da Chibilibis Cup, que inclusive foram transmitidos aqui pela TV Brasil, os empates contra Canadá e Japão, a derrota do Brasil nas penalidades para o Canadá e a vitória do Brasil sobre o Japão com uma atuação fantástica da Lorena do Grêmio, defendeu 4 penalidades na partida, eu não sei se isso ligou uma chavinha no ouvido dele. Chavinha para o primeiro ponto. O futebol feminino ele é cada vez mais competitivo, principalmente na Europa. Só dá uma olhada nos jogos da Champions League feminina que você vai ver um futebol de altíssima qualidade. A nossa liga tem qualidade? Sim, mas a gente vai bater em uma série de problemas que são a falta de campos adequados. Você, assim como eu, também trabalha nas transmissões da TV Brasil e sabe que a gente vê time feminino de primeira divisão jogando em SESC, em gramados ruins, em horários complicados. Ou seja, a CBF parece que ela se preocupa mais em fazer com que as pessoas não vejam futebol feminino. Tem grade da televisão, tem uma série de coisas, mas eu acho que a CBF também poderia fazer um pouquinho a mais pelo futebol feminino. E uma coisa que muita gente levantou, inclusive batendo um papo com a nossa querida Marília Rigoni, apresentadora do estádio, a CBF, ela divulga a convocação da seleção feminina 2 dias antes, coloca 2 dias antes da convocação. Ela coloca antes da convocação na masculina. Quem estava assistindo a coletiva viu que ela teve que ser abruptamente encerrada para não atrasar a coletiva masculina. Então fica uma coisa chata, você não tem informação de ingressos para os jogos em Pernambuco e em Salvador, você não tem informação de absolutamente nada e a gente fica aí a Deus dará. Sobre os jogos, a Jamaica foi algoz da seleção feminina na última Copa do Mundo, o Brasil precisava vencer a Jamaica e não conseguiu. A Jamaica tem jogadoras que atuam nas principais ligas do planeta, nos Estados Unidos, na Europa, é um adversário complicado sim. O Arthur Elias, e muita gente pode ter estranhado essa quantidade absurda de atacantes que o Arthur Elias colocou. O Arthur Elias gosta de jogar numa espécie de um 3-4-3. Ele pega um atacante e transforma essa atacante numa espécie de ala. Geralmente tem sido a Gabi Portilho e a Adriana ali pelo lado. A grande questão que eu coloco, André, é como que ele vai utilizar Marta e Cristiane? Como ele vai e se vai utilizar as duas ao mesmo tempo? Eu comecei comentando. Futebol feminino é cada vez mais intenso e cada vez mais exigente da parte física. Por mais que as qualidades das duas sejam infinitas, sejam incrivelmente grandes, a gente sabe que Cristiane e Marta, no combate, deixam um pouco a desejar. Então fica esse questionamento. O Arthur Elias, ele vai utilizar as duas ao mesmo tempo ou vai segurar as duas ali como uma espécie de medalhão, uma espécie de referência técnica quando for necessário? E partindo disso, Olimpíada, a gente tem que lembrar que só são convocadas 18 jogadoras. Para mim, André Marques e ouvintes da Rádio Nacional, ele vai apostar em jogadoras polivalentes. A própria Gabi Portilho, a Thaís Ferreira, que joga na lateral, no meio-campo e na zaga, e outras jogadoras que sabem fazer mais de uma função. Só são 18 nomes. Resta ver o que o Arthur Elias vai fazer. E, obviamente, a gente já deixa até aqui o convite. Se a TV Brasil vai transmitir o Brasileirão Feminino, a TV Brasil também vai transmitir essas duas partidas da seleção feminina, esses dois amistosos contra a Jamaica, André.
E o que você acha da Jamaica? A Jamaica vai trazer dificuldades ou é mais um jogo só para a gente trabalhar esquema tático, vitórias certas?
Não confundam a Jamaica do futebol feminino com a Jamaica do futebol masculino. A Jamaica tem boas jogadoras, uma jogadora chamada Shaw, inclusive, foi artilheira da Premier League feminina, atacante de muito talento. Mas aquela coisa, a Jamaica, obviamente, tem menos rodagem internacional do que as nossas jogadoras. Elas estão começando agora, tanto que até a própria filha do Bob Marley, ela colocou dinheiro do próprio bolso para colocar as Reggae Girls para jogar. e elas fizeram uma boa Copa do Mundo, chegaram até a conseguir conquistar a classificação para a fase seguinte. Ou seja, André Matos, é um jogo que vai exigir sim da seleção feminina. A Jamaica é um time forte fisicamente, é um time que chega junto e a seleção vai ter que estar ligada. Já pode colocar aí, é um termômetro do que a gente vai encontrar nos Jogos Olímpicos lá em Paris, André.
Maravilha, Luiz Ferreira. 6h20 da noite, o ministro do esporte, André Fufuca, enviou ofício à CBF pedindo a paralisação do Brasileirão por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O ofício ressalta a situação em que se encontram jogadores, membros de comissões técnicas e seus familiares e o envolvimento de todo o país na ajuda ao Estado. Antes da convocação da seleção brasileira, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falou sobre uma possível paralisação do campeonato, mas pediu que a imprensa busque informações na diretoria de competições da entidade.
A CBF também sempre em sintonia com a Federação Gaúcha e essa através dos seus clubes filiados, ela tem sido sempre procurando verificar o que se pode fazer. Muitos falam exatamente na suspensão do futebol brasileiro, na paralisação, e todos são sensíveis à situação. E que aquilo que chegar à CBF é tudo vai ser definido também por todo o conselho técnico de cada divisão, seja Série D, seja Série D, e também comungando com as competições internacionais que todos os clubes disputam, como Libertadores e Sul-Americana. Portanto, no momento que tem tanta dor, existe também muitos desencontros nas informações, e é sempre importante vocês buscarem junto à diretoria de competições e qualquer outra, a própria gabinete da presidência, que nós temos todas as informações ali em tempo real de toda a situação e que pode ser feito.
Ô Luiz Ferreira, o que você pensa a respeito dessa questão envolvendo aí a paralisação do futebol?
Olha, primeiro lugar, o Edinaldo falou e não disse absolutamente nada. Como sempre, né? Já não é a primeira vez que isso acontece. Ele fala e você põe as palavras, entra por um ouvido e sai por outro, não fica conteúdo nenhum. Eu li a nota do ministro André Fufuca, ministro do esporte, alegando a mesma coisa que você, que Valdir Luiz, que Rodrigo Campos, que Bruno Mendes, que toda a equipe de esporte da Rádio Nacional e da TV Brasil vem falando. Gente, vamos parar 20 dias. É um pique, vai dar problema que o nosso calendário é uma zona. Mas assim, é aquela coisa, o que eu roto perto do esparrapado, né? A gente já está com um problema imenso no nosso calendário, a gente precisa voltar às nossas coisas para atender. Porque, André Marques, não são só os jogadores do Sul, as comissões técnicas, roupeiros, analista de desempenho, massagistas, cozinheiros. A gente sabe que existe toda uma estrutura por volta do futebol. Você trabalhou em clube, você trabalha com futebol há bastante tempo, você sabe como é que é. Existem vários jogadores de outros clubes do país que têm parentes no Sul e gostariam de ajudar, gostariam de ir lá ajudar. Então, acho que falta um pouquinho de sensibilidade à CBF, e não só à CBF. Alguns clubes que estão junto dessa, que não querem parar, eu cito dois: o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense, cujos presidentes já vieram publicamente. Ah, mas o que vai ser dos outros clubes? Irmão, agora não é a hora disso. Agora é a hora da gente sentar, ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Depois a gente pensa no calendário do futebol brasileiro. Depois a gente pensa no Brasileirão. E eu acho que isso pode esperar. Isso me lembra muito, André, a época da pandemia da Covid-19, onde uma equipe tinha um surto dentro do elenco e a outra equipe se negava a adiar o jogo. O que a CBF faz hoje, o que os clubes fazem hoje, é um carrinho de frente na isonomia. Como é que vocês querem que os jogadores de Grêmio Internacional e Juventude, de Grêmio, no Brasileirão masculino e feminino, os jogadores de Avenida, os jogadores do Caxias do Sul, os jogadores do Brasil de Pelotas e do Ipiranga e de outras, todas as, de outros, de todas as outras séries do Campeonato Brasileiro, tenham cabeça para entrar em campo com isso. E outra coisa a mais, como é que esses caras vão recuperar o tempo parado? Tem que treinar. O nosso professor Wagner Gomes fala isso todo dia. Eles precisam treinar. O que a CBF está fazendo é dar um bico na isonomia do Campeonato Brasileiro. Depois vão reclamar e a CBF vão ameaçar de processo, e aí a galera não vai gostar. Então agora, para 20 dias, resolve o problema, ou pelo menos tenta amenizar o problema, e a gente volta com tudo sem problema nenhum, André.
E a seleção masculina também foi convocada para 2 amistosos e também, né, para a Copa América, né, que vai acontecer nos Estados Unidos. Jogos contra México e Estados Unidos, marcados para o mês de junho. O Evanilson do Porto é a grande novidade. Os goleiros são Alisson, Bento e Ederson. Os laterais Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Para a zaga, Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Para o meio campo, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Paquetá. E para o ataque, Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e o Vini Júnior. Sobre o desempenho da seleção, o técnico Dorival Júnior destacou que os jogadores precisam se transformar em protagonistas.
Precisamos de protagonistas e não apenas de um único protagonista. Eu acredito que a divisão de responsabilidades é que vai fazer com que nossa equipe cresça, que encorpe ainda mais, que melhore. É importante sim que tenhamos jogadores desse nível juntos, daqui a pouco, se Deus quiser, também contando com a presença de um jogador como Neymar, mas até então nós temos que fazer com que dentro do próprio grupo de trabalhos aflorem responsabilidades de cada um. O principal, que todos estejam integrados e desenvolvendo o seu melhor, fazendo com que a divisão de responsabilidades ela diminua, assim, essa obrigação de termos sempre um protagonista à frente de uma seleção. É natural que isso vá acontecer de uma maneira normal, e que todos os jogadores se sensibilizem, se representem e chamem um pouco mais a responsabilidade para cada um.
Tá aí, portanto, o Dorival Júnior. E a convocação da masculina, ô Luiz Ferreira?
Olha, curti bastante, gostei da presença do Evanilson, gostei que o Dorival pelo menos manteve aquela base com Bruno Guimarães, com Lucas Paquetá, tá dando mais uma chance aí ao Marquinhos, ao Éder Militão, que voltou muito bem. Eu mudaria pouca coisa, mas o que eu ressalto aqui foi principalmente a volta do Guilherme Arana, que está jogando muito pelo Atlético Mineiro, comandado pelo Diego Milito. Também gostei aqui também da volta do Alisson. A base é essa, André. Só foram 3 jogadores do futebol brasileiro, e eu acho que é por aí mesmo. O Dorival tem que pensar em força máxima para encarar aí a Copa América e ganhar ainda mais confiança. A gente lembra que o Dorival venceu a Inglaterra, empatou com a Espanha, jogando em todo o contexto, naquele contexto bem complicado que ele estava jogando. Esperançoso para a seleção brasileira, André.
Luiz Ferreira, um grande abraço, bom fim de semana, amigo.
Bom fim de semana, até amanhã com transmissão na TV Brasil.
Valeu, irmão. Amanhã é Esporte Brusque, 5 da tarde. Estarei por lá. A gente fecha o programa com o quadro que eu mais gosto. Segunda-feira tem mais às 6 horas. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
O Gol Nacional.
Rodrigo Campos. Quem sabe o primeiro flusão. Ganso na cobrança. Pé esquerdo. Botou na área. Sobe bem. Tira Pavão. Insiste novamente o flusão. Olha Marcelo. Da entrada da área. Dominou. Levou para o pé direito. Vai marcar. Bateu. É festa. Manuel.
Fundo do barbante, abre o placar, o Flusão aos 29. Manuel vai pro céu.